Aleluia, glórias a Deus. Pode sentar, amado. Que bom, né? A gente já foi muito abençoado nessa noite com os louvores, com oração, com clamor, com testemunho. Mas Deus ainda tem mais para fazer. Você quer mais de Deus? Amém? Obrigada, pastor. Então, fala para Deus o que você quer para Ele nessa noite agora. Você é convidado agora em silêncio agora com Deus. Pede para Ele, fala, Deus, fala comigo nessa noite mais uma vez. O Senhor já falou, mas continua falando mais ainda através da Tua palavra. O Espírito Santo Consolador está aqui nessa noite. O Espírito Santo que conhece o nosso coração. O Espírito Santo que sabe tudo que está lá no mais profundo do nosso ser. Ele está aqui. E Ele está desejoso de fazer obras profundas na nossa vida, na nossa mente. Pai amado, nós estamos aqui diante da Tua presença nessa noite, Senhor. Te louvando, Deus, porque o Senhor é o Deus de misericórdia, o Deus de graça, Pai. E nós queremos que nessa noite o Senhor realmente nos incendeie com a Tua presença, Senhor. Pai, lugares, Senhor, que estão morrendo, que estão apagados, Senhor, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma. Venham ser, Deus, nessa noite incendiados pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, Pai. Nós declaramos toda a liberdade ao Teu Espírito Santo, Pai, para o Senhor fazer aquilo que está no Teu coração, Deus. Declaramos o nosso nada e a nossa dependência do Senhor nessa noite, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, pergunta para o seu vizinho do lado, o que é desânimo? Ixi, difícil pôr em palavras, será? Pergunta aí, o que é desânimo? Quem de nós nunca sentiu desânimo? Levanta a mão aí. Não vai ter mão levantada não, né? Por quê? Porque a gente é humano. E isso faz parte também da nossa humanidade. E a gente vai ver um pouquinho essa noite sobre o desânimo, né? E o que que ele é, então? Ele é um estado, né? Que de quem se mostra desestimulado, se mostra sem ânimo, sem motivação, muitas vezes sem força, cansado, às vezes uma vontade de, sem vontade de nada, né? Eu diria assim que, simplificando, que o desânimo é o cansaço da alma. Vocês concordam com isso? Né? É aquele cansaço de alma, assim, que às vezes se abate sobre a gente e que você não sabe de onde veio, nem para onde vai, como que chegou. Às vezes ele vem, puf, de uma hora para outra, a partir de alguma coisa que aconteceu. E outras vezes, ele vem e começa a se instalar, começa a se alojar na nossa mente, no nosso corpo físico e, o pior, no nosso espírito. Né? Então, ele atinge todas as áreas, somos um ser integral e esse desânimo, muitas vezes, ele vem e atinge todas as áreas da nossa vida. E nós podemos ver, então, alguns fatores que levam ao desânimo. Por exemplo, nós temos o fator orgânico. Muitas vezes, às vezes a gente até, o pastor até deve ter conhecimento disso, vai aconselhar alguém, né? E que vai ver que essa pessoa está com um fator orgânico que está gerando aquele quadro, né? No consultório, muitas vezes a pessoa chega, a gente primeiro pergunta, como é que está a questão hormonal? Como é que está a questão de vitaminas? Né? Então, muitas vezes, nós temos fatores físicos, orgânicos, que geram esse desânimo, esse cansaço. Por exemplo, uma anemia, ela vai gerar um cansaço físico. E, normalmente, junto com o cansaço físico, vem aquele abatimento, né, da mente. Quem tem hipotiroidismo, por exemplo, às vezes nem sabe que tem um hipotiroidismo e sempre está cansado, desanimado. Vai lá fazer o exame, vai ver, opa, tem hipotiroidismo, toma uma medicação que regula isso, já começa a se sentir mais alegre, mais animado. Então, nós temos, sim, fatores físicos. Nós temos também quadro de depressão. Quando é um quadro mesmo de depressão, o desânimo faz parte. Ele é uma das características principais da depressão, é o desânimo. Né? Não é a única, é um conjunto de fatores, mas ele é um dos. Um quadro de burnout, por exemplo, né? Aquele quadro que a pessoa, de repente, não consegue mais trabalhar, não tem mais vontade de nada, vem um desânimo, também é uma das características desse quadro. A própria bipolaridade, né, também tem uma fase que o desânimo é uma das características. Então, nós temos fatores orgânicos, sim, para o desânimo. E nós precisamos ver isso. O que que tem ali no nosso corpo? Falta de exercício físico. Quando alguém chega muito ansioso, o primeiro remedinho é exercício físico. 2, respiração e exercício físico. Né? Respiração é de graça, e exercício físico também, porque você pode sair caminhar por aí e não paga nada. Né? Então, assim, falta de exercício físico gera várias questões que muitas vezes a gente não percebe, mas vai afetando a nossa mente, o corpo, enfim, todo o nosso ser. Nós temos também, queridos, aspectos emocionais, fatores emocionais que trazem o desânimo. Por exemplo, uma pessoa que é muito ligada ao passado, e pode ser até por coisa boa, que geralmente a gente fala passado, a gente fala coisa ruim, não é? Puxa, uma coisa ruim que aconteceu no passado. Mas já ouviu, principalmente mães, né? Nós, mães, a gente fala assim, nossa, era tão bom aquela época que os filhos obedeciam. Era tão bom aquela época que todo mundo tomava café junto. E às vezes a gente fica ligado ao passado por coisas boas. A gente não deixa ir, a gente quer ficar apegado àquilo. Então, pessoas que normalmente são muito apegadas a fatos, a coisas, elas têm uma tendência a ir para o desânimo. Por quê? Porque ela sempre vai comparar com alguma coisa que passou. Então, esse apego ao passado, e muito mais por coisas ruins também. Apego ao passado por coisas ruins, por uma ofensa, por um ressentimento, uma traição, alguma coisa que aconteceu, a pessoa fica apegada àquele passado. Ali a energia dela vai sendo sugada, né? E quando a gente fala em desânimo, a gente está falando em falta de energia também, psíquica, física, emocional, espiritual. Então, uma pessoa também apegada, seja a coisa ruim ou a coisa boa, ela pode também ser um fator que gere desânimo na vida dela. Outra coisa, ativismo, muitas vezes, né, emocionalmente, uma pessoa que está sempre preocupada com muita coisa, a mente dela está sempre ali muito, muito ansiosa, muito preocupada. Em algum momento, a mente cansa e vai dar uma paradinha, né? Vai dar aquela, ai, não aguento mais. Sabe aquela nuvenzinha preta, assim, nos desenhos que vem sobre a pessoa, né? É mais ou menos isso que a gente poderia falar. Autocobrança, queridos, outro fator que gera muito desânimo. Porque uma pessoa que está sempre se cobrando, nada nunca é o suficiente para ela. Ela foi lá e fez uma reunião e a reunião foi boa. Ah, mas não foi excelente. Poxa vida, não foi excelente. E vem o desânimo. A culpa, muitas vezes, a autocobrança e culpa sempre andam juntas, né? Então a pessoa se cobre, ela vai se culpar. E quem que pode ficar animado com muita autocobrança? Quem que consegue se animar com muita culpa o tempo inteiro? Ninguém, né? Vai ser automático que um desânimo vai se abater sobre a mente dessa pessoa, né? O medo é uma coisa muito forte que paralisa. O medo tem o poder de nos paralisar. Além de roubar sonhos, de roubar oportunidades, etc., ele nos paralisa. E diante do medo, muitas vezes, o que vem, a resposta ao medo, às vezes, é o desânimo também. E também, queridos, o desânimo, ele pode ter um fator espiritual. E é aí que nós vamos ter que pedir discernimento para Deus. Da onde está vindo? Se você está nessa noite aqui, você que está na internet, está percebendo isso, que tem isso na tua vida, que você está passando por isso, ou que volta e meia você cai nisso, vamos pedir discernimento para Deus. Deus, qual é a fonte desse meu desânimo? Tem alguma fonte, porque nada vem de graça, nada vem por acaso. Alguma fonte tem. Qual é a fonte desse meu desânimo? Né? E muitas vezes ele é espiritual. Como assim? Até o ativismo espiritual, amados, nos leva a um desânimo muitas vezes. Uma pessoa muito ativa, o tempo inteiro ela faz mil coisas, na igreja, todos os ministérios, ela tem uns 4, 5 ministérios, ela não tem tempo para a família, ela não tem tempo para o lazer, ela não tem tempo para descansar. De repente, o motorzinho para. E vem o desânimo. A ouvir as nossas próprios pensamentos negativos, muitas vezes, né? O próprio cansaço espiritual, uma exaustão espiritual às vezes, o cansaço físico, ele traz muitos pensamentos negativos na nossa mente. E quantas vezes nós começamos a dar ouvidos a esses pensamentos negativos? E quando eu fico ouvindo coisa negativa, como é que eu vou ficar? Negativa, né? Eu vou ficar, poxa vida, desanimada. Essa última música que a gente cantou aqui foi muito forte, né? Incendeia, Senhor, vem, incendeia, né? Que a presença, o poder de Deus, realmente isso que a gente orou, nos incendeie nessa noite, porque às vezes isso é tão forte que a gente não tem força de reagir. Se não, não tem vezes que você vem aqui na frente pedindo uma oração, porque às vezes você está sem força de orar por você mesmo, né? Sim, quantas vezes eu já pedia para alguém, você pode orar para mim, por mim, por favor? Por isso que é, por isso, graças a Deus, que temos a família, a igreja, né? Que é exatamente isso, um ora pelo outro, um ajuda o outro, um se importa com o outro, né? Uma dessas noites, de manhãzinho, assim, eu recebi uma mensagem de alguém, estava orando por você nessa madrugada, e a pessoa nem me conhece direito, né? Mas ela foi usada por Deus para quê? Deus levantou ela na madrugada para estar orando por mim, porque Deus sabia que eu estava precisando naquele momento, né? Uma pessoa que a gente não tinha nem muito contato. Então, às vezes a gente precisa disso, de alguém que ore pela gente. Então, porque a gente está fraco e espiritualmente a gente vai enfraquecendo o desânimo, ele vai realmente roubando a nossa energia espiritual. Ele rouba a fé, ele rouba a esperança. Aliás, se você está desanimado, você tem esperança? Não, né? Ó céus, ó vida, ó terra, né? Fica naquilo. Não tem algo que diz, nossa, vai acontecer uma coisa legal, eu estou esperando isso acontecer. Você olha para frente, nada traz o brilho no olhar. Você olha para frente, não tem nada de legal para acontecer. E você vai, às vezes, se entregando, então, a esse desânimo, né? Uma das coisas que tem muito poder para trazer desânimo na nossa vida espiritual, expectativas. E expectativas frustradas. E o pior é que são expectativas que coisas que Deus não falou que iria acontecer. Por exemplo, Deus falou que quando você viesse para Jesus, a sua vida ia ser um mar de rosa? Falou? Não, ele disse assim, olha, vem até mim que vocês nunca mais vão ter problemas. Falou? Não. Ele falou o quê? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Só que magicamente, por uma questão cultural até, às vezes nós temos essa tendência. Se eu for a Deus, se eu buscar a Deus, nada vai acontecer. A minha vida vai ser um mar de rosa. É uma expectativa. O que, que vai acontecer? Na minha vida eu vou ter problemas, eu vou ter aflições. Se eu tenho essa expectativa de que Deus é um Papai Noel que sempre vai me dar presente toda hora que eu quiser, eu vou ficar frustrada, achando que Deus não fez o que ele falou que ia fazer, mas ele não falou. Um dos pequenos profetas fala assim, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Então, às vezes, a gente tem falta de conhecimento. E daí, por isso, nós nos entregamos a essas nossas ideias e culpamos Deus ainda por isso, né? Então, mais uma vez, vem o desânimo. Então, coisas espirituais nos levam a isso. E às vezes nós ouvimos, além de ouvir a voz da nossa mente, nós ouvimos as mentiras de Satanás sobre a nossa vida. A Bíblia fala, lembra? Ele é o acusador das nossas almas. Ele nos acusa dia e noite. Você acha que ele vai brincar de acusar você? Ele vai brincar de me acusar? Não, ele vai nos acusar. E não é só acusação de pecado. Ele vai dizer, que valor que você tem? Imagina, você acha que Deus vai ouvir tua oração? Você acha que Deus vai falar com você? Você acha que vai acontecer alguma coisa realmente de boa? Você acha que você vai ter essa promoção que você está esperando? E nós começamos a ouvir essas vozes na nossa mente e automaticamente a gente começa o quê? Murchar. Daí ele ainda aproveita as coisas que acontecem na vida, né? E diz, ó, tá vendo? Se Deus estivesse com você, não teria acontecido isso com você? Se Deus realmente fosse isso, não ia acontecer. E ele vai mostrando os fatos que muitas vezes ele mesmo causou, né? E essas mentiras na nossa mente. E o desânimo, então, vai tomando conta da nossa mente. Tem uma historinha, né? Que diz que uma certa vez, num lugar escuro, ermo, acontecia um bazar gigantesco. Só que não era um bazar beneficente, bem pelo contrário. Era um bazar infernal. Como assim? O diabo disse que resolveu vender todos os instrumentos que ele tinha para judiar das pessoas, para prender as pessoas. Então, ele fez o bazar e vendeu todos os instrumentos dele. Então, ali tinha violência, ódio, bebedeira, corrupção, prostituição, ira. Todas aquelas armas de Satanás estavam à venda. Mas tinha uma lá meio desgastada e tudo, só que ela era muito cara. Muito, muito cara. E as pessoas iam lá para comprar, né? As pessoas que estavam lá iam lá para comprar, perguntavam o preço daquilo. Não, esse aqui é X, era muito caro. Aí as pessoas foram comprando os mais baratos, enfim, ninguém comprou aquele que era o mais caro. Aquele que era o mais caro chamava-se desânimo. E ele disse assim que aquilo era tão caro, porque através do desânimo, ele destruía a vida de pessoas. Porque, por exemplo, se a pessoa está na droga, o que vai acontecer? Logo é percebido que é obra do inimigo. E a pessoa vai lutar, não vai? Se o teu filho está na droga, a gente acabou de orar aqui por isso, vai guerrear, vai lutar por aquilo. A pessoa fica atenta, opa, isso é uma arma do inimigo. Ou, de repente, porque a pessoa está numa crise conjugal, olha, o inimigo está lutando contra o meu casamento, eu vou lutar por isso. Então, a pessoa fica esperta, ela fica atenta. Tem muita violência, tem muita bebedeira, a pessoa fica atenta a isso. Mas o desânimo, a pessoa não percebe, muitas vezes, que é uma arma espiritual, que é um ataque do inimigo. Então, ele disse assim, que com aquele instrumento que ninguém comprou, ele logo comprou todos os outros de volta, né, e continuava na saga de aprisionar pessoas e destruir vidas através do desânimo. Queridos, lá em Isaías 40, quero que você que está em casa pode abrir com a gente no online, você que está aqui, pode abrir no teu celular. Tem a Bíblia física, amém, abre também. Isaías 40, versículo 27. Fala assim, por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqui é um texto de Deus falando, né, com o povo dele, falando, olha Jacó, por que você se queixa? Israel, por que você se queixa? O Senhor não se interessa pela minha situação. Queridos, grandes homens de Deus e mulheres de Deus tiveram momentos que passaram por isso, de dizer, o Senhor não se interessa pela minha situação. Parece que Deus não está me ouvindo. E normalmente uma das características do desânimo é essa também. Eu achar que só eu que estou sofrendo, só eu que estou naquela situação, que a vida não tem graça, é só para mim. E que Deus não está atento a mim, que Deus está longe. E daí com isso eu vou ficando amargurado com Deus, eu vou ficando triste com Deus e eu vou me isolando, né? Eu vou me afastando de Deus. E ali ele diz, olha, você não sabe, Deus não se cansa, né? Ele não fica exausto, se o nosso Deus não se cansa, imagine o quanto de força renovada para nós ele pode dar diariamente. E ele trabalha, a Bíblia diz que ele trabalha dia e noite por aqueles que nele esperam. E aqui diz aqui, ó, que o que acontece com quem espera no Senhor? Renova suas forças. Então a gente diz, ah, eu vou ser renovado. Olha só, aqui diz que até os jovens se cansam, né? Mas aqueles que esperam no Senhor não se cansam nem ficam exaustos. Daí, queridos, além da expectativa frustrada, a pergunta é, no que, em quem eu tenho esperado. Se a Bíblia diz assim, que é uma promessa. Aqueles que esperam no Senhor vão ter as suas forças renovadas. Se a minha força não está sendo renovada, é por quê? Eu não estou esperando em Deus. Eu estou me deixando levar por essas vozes mentirosas da minha mente, do mundo e do inimigo. É uma promessa. Aqueles que esperam no Senhor, eles não se cansarão. Você pode até um dia não ser aquele sol brilhando. Não é assim no inverno? Quem muda de humor aqui conforme o tempo? Tem muita gente, né? Que muda de humor conforme o tempo. Está cinzento, aquele dia cinzento, a pessoa já fica... Ai, o dia não está legal. Aí outro dia amanhece aquele sol, a pessoa... Uhul, glória a Deus, aleluia, que dia feliz, que dia bonito. E realmente o sol nos alegra mais, né? Mas mesmo que o sol não esteja brilhando, o nosso Deus continua trabalhando por nós. Mesmo que a nossa vida, no momento, esteja um caos, Ele não perdeu o controle. Ele continua nos dando força. Mas no que eu tenho esperado? Eu tenho esperado naquelas promessas que a minha mente criou, naquela imagem de Deus, talvez distorcida, ou eu tenho esperado no Deus da Bíblia? Eu tenho esperado nas promessas bíblicas que fala, por exemplo, isso, que aqueles que esperam nele terão as suas forças renovadas. Em quem eu tenho esperado? A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Se você fica esperando de homens, você vai se frustrar. Porque o homem é como eu e você. Eu brinco que somos todos farinhas do mesmo saco, né? Todo mundo pecador, a gente veio do pó, vai voltar para o pó, a gente vai decepcionar. Por quê? Porque a gente não é perfeito, né? E se eu crio expectativa de que alguém não vai me decepcionar, a responsabilidade é até minha, né? Porque sou eu que estou criando essa expectativa. Então, meus amados, a pergunta aqui fica, em quem eu tenho esperado? No que eu tenho esperado? A promessa é clara. Aí a gente vai ver, então, se tem essa promessa, né? Por que que tem vários exemplos na Bíblia de homens de Deus que foram acometidos pelo desânimo? Por exemplo, Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó, né? Aquele que perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu os bens, perdeu a família, perdeu tudo. Como uma pessoa dessa não ia ficar desanimada um pouquinho, né? No final a gente vê que ele dá volta por cima e fala que eu sei que o meu Redentor vive, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Jó esperava em Deus, mas teve um momento que ele não aguentou. Ele pediu, ele perguntou, ele falou com Deus e vieram vários amigos, né? E olha só o que um dos amigos dele fala para ele. Alguns falaram um monte de besteira, né? Mas olha o que ele falou para ele. Falando para Jó, quando Jó estava triste. Pense bem, Jó. Você ensinou a tantos. Você fortaleceu os fracos, as mãos fracas. As suas palavras, Jó, davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes, Jó. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima quando é atingido, fica prostrado? Quantas pessoas tremendamente, poderosamente usadas por Deus para fortalecer os fracos, para ajudar quem não tem força, faz isso, em outro momento está prostrado. Amados, a questão não é eu não ter nunca um desânimo. A questão é, o que eu faço com o desânimo? Que resposta eu dou para isso? Essa é a questão. Nós vimos Moisés, por exemplo, se a gente vê na história, Moisés ficou muitas vezes ali desanimado com aquele povo reclamão, murmuradores. Ele estava ali no deserto, chegou uma hora que ele disse, Deus, olha, ufa, não aguento mais, né? Até bateu lá na pedra com mais, um pouquinho mais de ira. E ele era o homem mais paciente. Até Moisés desanimou, pediu para Deus até tirar o nome do livro da vida dele, se não fosse, né, fazer alguma coisa ali com o povo. Vários homens de Deus desanimaram. Elias é o exemplo clássico do desânimo, do que se acometeu sobre Elias. Lembra da história de Elias? Né? Homem que fez... tantas coisas, coisas incríveis. Primeiro, Deus chama ele, ele vai lá e fala para o rei de Israel, para Acabe, diz assim, olha, não vai chover, a partir dessa minha palavra, não vai chover, até que eu dê uma palavra contrária. Então, isso aconteceu, a partir daquele momento não choveu, e ele foi um profeta usado por Deus. A gente não vai decorrer sobre toda a história dele aqui, mas é muito interessante, amados, de ver como Elias era poderosamente usado pelas mãos de Deus. Aí Deus sustenta Elias naquele tempo de seca, né, quando não choveu, e aquele exemplo, aquele duelo clássico, né, quando ele enfrenta os profetas de Baal, porque Israel estava cheio de profetas de Baal, deuses falsos, e ele vai lá, então, naquele monte, ele faz aquele duelo e diz que só aquele que fizesse descer fogo do céu seria o Deus verdadeiro. E então ele vai lá e ele ora, e toda a história que até a gente já falou sobre isso aqui, uma outra mensagem. E o fogo desce do céu, os outros profetas ficam horas, horas ali, dias clamando e não desce nada. E todo mundo diz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E a coisa incrível acontece, imagine espiritualmente, ele estava lá no pico, né? Ele estava num ativismo, ele estava ali sendo a mão de Deus, a boca de Deus, o profeta de Deus ali. E daí todo mundo reconhece que só o Senhor é Deus, então daí ele diz, olha, agora manda uma mensagem para o rei de Israel, se prepara, vai comer e vai beber, porque vai chover. E daí ele volta para o Monte Carmelo, sobe de novo, e lá ele fica orando. E ele manda o moço dele olhar para o céu, vê como é que está o céu. Não tem nada, Elias. Volta a orar, vê lá como é que está o céu, não tem nada. Até que na sétima vez ele fala para o moço dele, vê como é que está o céu. Eu vejo uma pequena nuvem como uma mão de um homem. Sinal de que ia chover. Mas olha o cansaço de Elias nesse momento. Ele estava batalhando ali, ele orava. Ele tinha enfrentado como se fosse um monte de feiticeiros e satanistas. Aí agora ele estava orando ali de novo pela palavra de Deus, que era, ele era profeta, a palavra ia se cumprir. Mas muitas vezes tem uma batalha espiritual até para isso acontecer. Então chove. Não era daquele povo de Acabe, o rei e a sua esposa Jezabel ficar feliz? Era, né? Era lá e dizia assim, Elias, muito bem, muito obrigado, você fez chover de novo a tua palavra, isso aconteceu. Não. Qual foi a mensagem que Elias ouviu? Que Jezabel iria matá-lo. Essa foi a mensagem, até amanhã, essa hora, eu vou matar Elias. Aí a Bíblia, amados, quem já sabe dessa história, sabe muito bem que Elias fugiu de medo. Como assim? Como assim? Um profeta que enfrenta tantos homens fugiu de medo de uma mulher? Não é meio contraditório isso? É muito doido se a gente for pensar, né? Como assim? A Bíblia fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Nós, como seres humanos, temos as nossas ambiguidades, as nossas contradições. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Aí Elias fugiu porque estava com medo. Foi para baixo de uma árvore, ficou lá, dormiu. O anjo do Senhor vem até Elias. E faz o que com ele? Dá pão para ele comer. E depois com esse, daí ele dorme de novo, o anjo vem, acorda. E diz, agora você vai caminhar 40 dias com a força desse pão. Com a força do pão, Elias estava precisando de uma força extra. Elias estava precisando de algo do céu, de algo sobrenatural. E veio um pão sobrenatural para ele. Então ele caminhou. E chega lá, ele está tão cansado nos 40 dias que ele vai lá em Horebe, ele vai para a caverna. E ele deita lá e dorme de cansado de novo. E o anjo então chega lá e pergunta de novo, Elias, o que você está fazendo aqui? Encavernado. Daí ele conta a triste história. Ah, olha só eu fiquei, né? A vitimização. E começa a reclamar disso. Aí o anjo, Deus, né? Se manifesta através
que chama Elias para fora da caverna, e aí vem um vento, aí vem o fogo, vem várias demonstrações da natureza, e a Bíblia diz que Deus não estava em nenhuma dessas, até que vem um vento suave, uma brisa suave, e então Elias percebe que Deus está ali, Deus fala com Elias de novo. E sabe o que é interessante, amados, que eu vejo aqui? Elias ele fugiu por quê? Porque estava com medo de morrer. E quando o anjo fala com ele, ele falou que ele queria morrer. Que loucura, né? Ele foge porque estava com medo de morrer, que Jezabel ameaça ele de morte. Aí quando o anjo fala com ele, ele diz que ele fugiu porque ele estava com medo de morrer. Porque daí ele queria morrer. Ele queria ou não queria? Às vezes nós ficamos tão confusos, tão desanimados, que não sabemos nem o que queremos. O anjo estava ali, ele podia falar claramente o que ele queria. Mas ele estava tão abatido pelo desânimo, por aquele cansaço, por aquela nuvem, né, que tomou as emoções, a mente dele, o corpo, que ele não sabia nem o que queria. E o lindo de Deus é que Deus insiste, é que Deus visita, é que Deus toca, é que Deus chega nesse quartinho escuro que talvez às vezes a gente se encaverne. Eu digo que todos nós temos um quartinho que de vez em quando a gente vai para ele. E Deus quer te ver vivendo a vida que Ele deu para você, que não é dentro de uma caverna, que não é dentro desse lugar escuro, úmido, desse desânimo. E esse Deus que visitou Elias desse jeito, esse homem sujeito às mesmas paixões que nós, é o mesmo Deus que está aqui hoje para nos visitar. E eu não sei se você está desanimado ou não. Eu não sei se você tem tendência, pessoas que têm temperamento melancólico, fleumático, têm mais tendência a desânimo também. E talvez você lute com isso muitas vezes. Ou talvez o teu momento de vida esteja trazendo esse desânimo para você. E talvez tenha pessoas aqui que não sentem, que raramente sentem isso. Aleluia, glória a Deus, Deus abençoa, continua assim. Mas quem luta com isso sabe exatamente como é difícil. Como é difícil dar um basta, dizer chega, não vou mais ficar desse jeito, vou me levantar, vou fazer alguma coisa, vou orar, vou levantar de madrugada, vou chorar. E gente, Jesus está tão perto, está tão do lado, está tão pertinho que às vezes a gente não enxerga. Dois discípulos no caminho de Emaús, lembra dessa história? Jesus morre, a tristeza dos discípulos, Pedro volta a pescar, né? Cada um vai se dissipando, porque Jesus morreu. E eles esqueceram da promessa, que ao terceiro dia ele ressuscitaria, eles não tinham entendido muito bem, talvez. E os dois discípulos no caminho de Emaús, tristes, desanimados, a Bíblia diz que eles estavam caminhando e falando sobre o acontecido e chega alguém do lado deles e começa a conversar com eles, o que vocês estão aqui conversando? E eles explicam, olha, Jesus morreu, ele disse que ia ressuscitar, mas a gente estava com toda a esperança nele, que ele ia ser o resgatador, e conta essa história e Jesus começa a discorrer a história para eles, porque esse homem era Jesus que estava com eles, e eles não perceberam que Jesus estava do lado, conversando. Por que eles não perceberam? Imagino que a Bíblia diz que os olhos deles foram cegados, e eu diria assim, o desânimo ajudou a cegar os olhos deles. O desânimo, amados, nos cega os olhos, nos prende. E a Bíblia diz então que eles só foram perceber quando Jesus entrou com eles numa casa, que eles chamaram Jesus para entrar, e Jesus foi partir o pão, e a hora que Jesus deu o pão para eles, eles perceberam. E deles falaram, por acaso não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco? O próprio Jesus caminhava do nosso lado e a gente não percebia. É isso que o desânimo faz com a gente. Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas eu não percebo. Porque a minha vitimização tomou conta, porque o meu desânimo, porque os meus pensamentos negativos. Amados, o que a gente faz então quando o desânimo vem sobre a gente? Quando começa a vir aquela nuvem escura, lembra da arma do inimigo? Ele falou que o desânimo era uma arma meio secreta que as pessoas não percebiam. Como a gente começou falando, muitas vezes ele é imperceptível. E a gente começa a se comparar com as pessoas, e a gente começa a fazer um monte de coisa, a gente não percebe que a gente está, ó, na ladeira. Qual é, então, a primeira questão? Deus, me dá discernimento. Primeiro, para perceber o que está acontecendo comigo. Opa, hoje eu já não orei mais. Por quê? Hoje eu não tive vontade de ler a Bíblia. Por quê? Hoje eu não fui ao culto. Por quê? Presta atenção. É silencioso, é invisível esse inimigo. Amados, essa noite eu tive um sonho, e que diz tudo, né, era Deus falando com certeza. Eu sonhei que tinha um gatinho branquinho muito bonitinho, e tinha uma pessoa que alisava esse gatinho branquinho. E alisava, alisava. Pensa num gatinho branquinho, é tudo de bom, não é? Tão bonitinho. Quem gosta de gato, aí eu gosto de cachorro, mas quem gosta de gato, né? Um gatinho branquinho, é tudo de bom. E ficava ali alisando, alisando o gatinho, e de repente esse gatinho veio para cima da pessoa e arranhou inteiro o rosto da pessoa. E no sonho, na hora, veio assim, é isso que o desânimo faz. Veio isso na minha mente. Parece inofensivo. Parece que é só por causa que o sol não está brilhando, que é um dia cinzento curitibano de inverno. Parece que é só porque alguém não ligou para você. Parece inofensivo e a gente começa a alisar. A gente deixa um dia, deixa dois, deixa três. E quando a gente vê, está como Elias, lá na caverna, escondido, pedindo a morte. Quantas pessoas têm lutado, inclusive, com a vontade de morrer? A vontade de morrer não vem de um dia para o outro. Começa com o desânimo. Pode ser por uma circunstância, por uma perda de emprego, como nós falamos, pode ser uma coisa rápida que aconteceu e aquilo se abate. Mas pode ser lenta e profundamente. Aquilo vai roubando a tua emoção, vai te aprisionando, vai sequestrando as tuas emoções. Qual é a resposta que a gente pode dar então para o desânimo? Primeiro, que nós lemos, esperar no Senhor. Reconhecer a fonte. Se é físico, amado, talvez você vá amanhã marcar uns exames para ver se você tem tido essa batalha. Vamos ver fisicamente, está faltando alguma vitamina? Vamos fazer um exame. É emocional, vamos ver o que está faltando, de repente tem algum quadro aí que você precisa tratar, precisa de ajuda pastoral, profissional. E se é espiritual, vamos batalhar, vamos guerrear, independente de onde seja a fonte do desânimo. É hora de despertar, se levantar e reagir. A Bíblia fala que nós não somos dos que retrocedem, mas dos que enfrentam e sempre caminham em frente. Amém? Você quer ser desses que não retrocedem, que caminha em frente, que vai ser de cabeça erguida, mesmo que chorando? Eu falo, não tem problema chorar, mas a gente chora, seca a lágrima e vamos de novo. Desanimou hoje? Vai lá, clama na hora. Não deixa passar mais que um dia esse desânimo. Não deixa isso se alojar na tua alma em nome de Jesus. Isso é um objeto satânico, a gente viu. E como a gente vê, se atacou Elias, um homem tão usado por Deus, é claro que vai me atacar. É claro que vai te atacar. Eu brinco, nós, os réis mortais, né? Elias subiu numa carruagem de fogo para o céu. Elias não experimentou a morte física. Esse Deus é o Deus de misericórdia. Não ficou jogando na cara de Elias. Elias, você, hein? Medo de uma mulher, correu se esconder. Desejou a morte para você, estava com medo da morte, daqui a pouco desejou a morte. Depois Deus deu um monte de função, Elias não cumpriu todas, cumpriu, mas foi lá, ungiu o próximo discípulo dele, que seria Eliseu. Esse Deus que compreendeu Elias, te compreende, me compreende. Só que Ele quer uma resposta nossa. Ele quer um posicionamento, Ele quer uma decisão nossa. A parte dEle Ele faz, mas eu tenho que fazer a minha. Você está disposto a fazer a tua? Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. E eu quero pedir que você agora coloque diante de Deus. Se você está enfrentando essa batalha, se você tem enfrentado isso, fala para Deus agora: Deus, eu não vou retroceder. Eu vou lutar e lutar e lutar e lutar. para ter a vida abundante que a palavra de Deus promete. Chega de viver de cabeça baixa, desanimado. Chega de ser refém das tuas emoções, da instabilidade emocional. Chega de ser refém das mentiras de Satanás, das mentiras da tua própria mente, daquilo que você acredita. Chega em nome de Jesus. O desafio é que você agora coloque diante do Senhor esse compromisso. Vamos fazer um compromisso, amados, e dizer assim: eu não vou passar 24 horas, mais do que 12, 24 horas sem orar. Quem aceita esse desafio? Levanta a mão. Quem aceita? Amém, glória a Deus. Eu não vou passar mais de 12 horas sem orar, nem que eu esteja sem vontade. Mas eu vou nem que me ajoelhar e dizer: Deus, eu estou sem vontade de orar. Eu não tenho força para orar. Mas eu estou aqui pedindo que o Senhor me toque. Que o Senhor toque com a tua mão de poder. Incendeie meu coração. Enquanto a gente vai ouvir um pouquinho dessa música, eu vou pedir que você que levantou a mão, vem aqui na frente agora e nós vamos estar orando. Amém? Vamos orar por renovo de força. Vamos orar para que Deus realmente venha nos incendiar nessa noite e nos ajudar a tomar um posicionamento em Cristo Jesus. Quer ficar de joelho, quer ficar em pé, como você quiser, amado, em nome de Jesus.